No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Lixão pega fogo e causa preocupação para moradores no sul do Maranhão. Fundação de Vigilância reforça ações de cobertura vacinal contra HPV no Amazonas. Primeiras UBSs com kits da floresta são inauguradas no Pará. E finalizado o encontro do Internorte em Manaus.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta segunda-feira com informações do Amazonas, porque a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado está reforçando ações para ampliar a cobertura vacinal contra o HPV. A parceria entre saúde e educação tem sido reforçada por meio da vacinação em escolas. Saiba mais com Yolanda Mendes.
Para ampliar a cobertura vacinal contra o HPV no Amazonas, a Fundação de Vigilância em Saúde Rosimere Costa Pinto intensifica ações de sensibilização destacando a importância da imunização para proteção contra o câncer do colo do útero e outras complicações associadas ao vírus. O HPV é o agente causador de doenças como verrugas genitais e diversos tipos de câncer, entre eles os de colo do útero, pênis, vulva e orofaringe. Desde abril, o Amazonas adota o esquema de vacinação em dose única contra o HPV, seguindo a estratégia estabelecida pelo Ministério da Saúde. A parceria entre saúde e educação tem sido reforçada por meio de vacinação em escolas, voltada para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. A gerente de imunizações da FVS, Ângela Desirê, informou que as ações incluem atividades de educação em saúde com pais e responsáveis, além de reuniões escolares.
O HPV é um vírus que pode levar ao diagnóstico de câncer, colo uterino, de pênis, pode levar a verrugas genitais também. Por isso, é importante que todas as crianças e adolescentes de 9 a 14 anos de idade recebam uma dose da vacina contra o HPV. Ainda no combate contra essa doença, estamos realizando nos 62 municípios a estratégia de resgate dos não vacinados contra o HPV de 15 a 19 anos. Desta forma, nós estaremos evitando que no futuro o Estado tenha mais casos dessa doença.
A vacina contra o HPV está disponível gratuitamente para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. O grupo prioritário também inclui pessoas imunocomprometidas, vítimas de violência sexual e outros públicos definidos pelo Programa Nacional de Imunizações, que podem receber a vacina até os 45 anos. Além disso, jovens brasileiros de até 19 anos também têm direito à imunização.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
E do Amazonas a gente segue para o Acre, porque o governo federal reconheceu a situação de emergência em 21 municípios do estado em virtude da forte seca. Em Cruzeiro do Sul, a situação tem preocupado por conta da logística das comunidades que é feita pelos rios. Zaqueu Rocha traz as informações.
O governo federal reconheceu oficialmente a situação de emergência em 21 municípios do Acre em razão à seca severa. A medida, publicada na portaria número 2521 do Diário Oficial da União, autoriza o envio de recursos federais para reforçar as ações emergenciais já em andamento no estado. Em Cruzeiro do Sul, a estiagem tem provocado graves consequências: falta de água potável, dificuldade de navegações nos rios, principais meios de transporte das comunidades isoladas e aumento dos riscos à saúde em virtude das queimadas e da má qualidade do ar. A crise também afeta diretamente a logística de alimentos, medicamentos e combustíveis, ampliando a preocupação das autoridades. No início de agosto, o governo do Acre já havia decretado estado de emergência em todo o território por meio do decreto número 11.733. Paralelamente, a Secretaria de Estado de Saúde executa o Plano Estadual de Contingência em Saúde, que prevê abastecimento emergencial de água, reforço de profissionais e insumos nas unidades de saúde e intensificação de vigilância epidemiológica para evitar doenças respiratórias e surtos de transmissão hídrica. Da Rádio Verdes Florestas em Cruzeiro do Sul no Acre, Zaqueu Rocha para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o lixão em balsas no sul do Maranhão voltou a pegar fogo e tem causado preocupação para moradores. A fumaça tem cobrido boa parte da cidade. Saiba mais com Yane Silva.
Um incêndio de grande proporção toma conta do lixão municipal de Balsas desde ontem, domingo 24 de agosto. A Polícia Militar foi acionada para investigar a origem do fogo. A Guarda Ambiental do Cerrado se encontra no local para reforçar a fiscalização na área e o Corpo de Bombeiro também foi acionado e se encontra no local para conter as chamas. Nossa equipe conversou com o capitão Márcio Fernando do Corpo de Bombeiros de Balsas, que fala sobre as principais hipóteses das causas do incêndio.
Podemos citar quatro possíveis hipóteses para o início do incêndio no lixão, né? Por causas próprias, né? O lixão, ele tem suas características particulares, ele pode gerar gases inflamáveis que podem entrar em ignição a qualquer momento. Podemos também citar fatores externos que vêm desde queimada de material ao redor do lixão, que pode entrar nessa área e, por ser uma área muito sensível a certas temperaturas, podem também ser uma das causas desse incêndio que vem trazendo muitos transtornos aqui para a nossa cidade. E também condições ambientais, né? Nós estamos num momento de estiagem, altas temperaturas, baixa umidade do ar, ventos fortes, também pode ter sido uma causa ambiental. E o próprio material, as características de material que são depositadas naquele lixão. Por não ser um lixão controlado, feito de maneira correta, de coleta seletiva, então esses materiais, dependendo do que for depositado lá, entrar em contato com um outro tipo de material que venha gerar chama ou até mesmo uma reação química, pode gerar um fogo. Então, o Corpo de Bombeiro não tem como dizer, ah, foi essa a causa. Nós levantamos hipóteses. No entanto, sabemos que estamos num momento muito crítico na nossa região, temos que ter alguns cuidados com o fogo, para que não venha acontecer o que está acontecendo ali no lixão.
Segundo o capitão Fernando, a Prefeitura Municipal de Balsas está dando todo o apoio necessário para que o Corpo de Bombeiro possa conter as chamas no local.
A Prefeitura está nos dando apoio com carro-pipas, guardas florestais e maquinários pesados para fazer a movimentação desse material para que a gente possa chegar ao fim desse incêndio ali no lixão. É um incêndio muito difícil de ser combatido, demanda tempo, por se tratar de várias camadas que estão pegando fogo. Não é um fogo só em superfície, ele atinge profundidades, porque o lixão ele é depositado e é feito camada. Vem a primeira camada, ele cobre por um material e vem outra, então ele atinge em profundidade. Então, para que nós possamos debelar esse incêndio, a toda essa complexidade de recursos que são envolvidos.
Desde ontem, a fumaça encobre grande parte da cidade. Os bairros mais próximos do lixão, como é o caso do bairro 13 dela e da Flora Rica, é quase impossível respirar sem sentir o incômodo da fumaça. Além dos danos ambientais, a fumaça do material consumido pelo fogo podem provocar várias doenças a quem inala o ar poluído. Sem contar os prejuízos aos catadores que recolhem materiais recicláveis no local. Lembrando que o estado do Maranhão está sob o decreto estadual que proíbe queimadas neste período, tornando qualquer ato, intencional ou não, um crime sujeito a penalidades. Com informações da Rádio Boa Notícia e da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, CETAM realiza encontro para pais de crianças atípicas em Tefé.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Encerramento da Semana do Trânsito reúne autoridades e comunidade no Careiro. A semana teve como objetivo a sensibilização e mudança de comportamento da população. Os detalhes com Anderley Oliveira.
O município de Careiro encerrou as atividades da Semana Municipal de Trânsito. A programação contou com a participação da comunidade escolar, Associação de Mototaxistas, Coordenação Municipal e representantes da Polícia Rodoviária Federal e do DETRAN. O presidente do DETRAN Amazonas, Davi Fernandes, participou do encerramento e aproveitou para reforçar a importância da semana como instrumento de conscientização e mudança de comportamento.
Hoje, 99,9% dos acidentes é por imprudência. Então, quando a gente tem um momento de reflexão, um momento que a gente possa fazer uma avaliação de como conduzir uma motocicleta, como dirigir um veículo, isso é muito importante que a população participe e comece a entender que o capacete ele não é para ser usado no braço, o capacete é para estar na cabeça, que você tem que ter uma habilitação para poder conduzir. Quando você entra num veículo, use o cinto de segurança. Os cuidados que tem no trânsito é de suma importância que a população tenha essa consciência.
O presidente enfatizou que, infelizmente, muitas vidas têm se perdido no trânsito devido à imprudência.
O trânsito mata mais no Brasil do que outras situações que tem no mundo todo. Hoje nós temos uma média de 40 mil pessoas que morrem no trânsito brasileiro. Então a gente precisa reduzir. De que forma reduzir? Quando a família entra em cena, a gente consegue reduzir. Álcool e direção, todos os dias é batido que álcool e direção não combinam. Então, para que a gente possa realmente vencer essa guerra, nós precisamos das famílias. E só dessa forma, conscientizando as pessoas, nós vamos conseguir vencer.
Durante toda a semana foram realizadas ações educativas, palestras, blitz, orientativas e atividades de sensibilização voltadas para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. As ações devem persistir de forma contínua devido aos altos índices de acidentes. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
CETAM promove encontro voltado aos pais de crianças atípicas em Tefé, no Amazonas. O evento foi organizado pela Coordenação de Psicologia e a Coordenação de Educação Inclusiva. Confira com Joliane Lima.
O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, sediou no dia 22 de agosto o importante momento de partilha e aprendizado em Tefé. O evento foi realizado em parceria com a Coordenação de Psicologia e a Coordenação de Educação Inclusiva, e teve como tema Compreender para Cuidar, voltado especialmente à comunidade tefeense e, em particular, aos pais de crianças atípicas do município. A programação contou com uma roda de conversa com a presença de diversos profissionais da área, entre eles psicólogo, neuropsicóloga, fonoaudiólogo e um professor pedagogo do Centro de Estudos Superior de Tefé, que contribuíram com orientações técnicas e vivências relacionadas aos cuidados e ao desenvolvimento de crianças com deficiência. Tainara Gomes, psicóloga da Secretaria Municipal de Tefé, destaca a importância desse evento para o apoio familiar das pessoas com deficiências.
E hoje nós estamos promovendo um evento em alusão à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. O nosso evento é denominado Compreendendo para Cuidar. O nosso objetivo do evento é fazer com que os pais participem dessa roda de conversa com diversos profissionais, fonoaudiólogo, nutricionista, neuropsicóloga, para fazer com que eles partilhem suas experiências, tirem suas dúvidas. A gente sabe que às vezes, o fato da consulta, o processo de diagnóstico, eles ficam com muitas dúvidas, eles não sabem lidar com os momentos de birra, diferenciar o que é birra de crise, a questão da seletividade alimentar, da comunicação. Então, a gente teve a ideia de oportunizar isso para fazer com que eles partilhem experiências, tirem dúvidas. Então, é um momento de grande valia para o município. A gente sabe que hoje nós estamos com bastante crianças autistas, com deficiências também múltiplas, intelectuais. Então, a gente quis proporcionar esse momento também para fazer com que os pais se sintam acolhidos, para que eles tenham uma rede de apoio e possam contar conosco, assim como os demais profissionais.
Durante o encontro, os participantes puderam fazer perguntas, esclarecer dúvidas dúvidas e compartilhar experiências pessoais, fortalecendo o apoio mútuo entre as famílias presentes. O espaço proporcionado foi marcado pela escuta ativa e pelo acolhimento, que é fundamental para a construção de uma rede de suporte mais sólida. Adna, mãe de uma criança com deficiência e professora da rede pública, relata como foi participar desse momento de partilha.
Estou aqui no CETAM participando desse evento. Foi muito importante compartilhar conhecimento, ouvir experiência de outros pais, de outros tipos de deficiência. E foi muito gratificante para mim, porque abriu mais a minha mente. Eu vou saindo daqui com outra visão, né? Aqui foi apresentado várias formas, metodologia para nós diagnosticarmos o precoce de um autista e de outras deficiências.
Promovido pela Prefeitura Municipal de Tefé, o evento reafirma o compromisso da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Saúde e da gestão do Núcleo de Inclusão em garantir apoio e equidade às famílias que enfrentam os desafios da inclusão social e educacional. Com produção textual de Ariane Correia, do coletivo Ampliando Vozes no Médio Solimões, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, de Oliane Lima para a Rede de Notícias da Amazônia.
Primeiras unidades básicas de saúde com kits da floresta foram inauguradas no Pará. As UBSs localizadas na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns foram reformadas e receberam tecnologias para o atendimento de ribeirinhos. Acompanhe com Daniela Pantoja.
As unidades básicas de saúde UBSs das comunidades Curi e São Pedro, localizada na Reserva Extrativista Resex Tapajós-Arapiuns em Santarém, no Pará, foram reformadas e receberam equipamentos para operar em teleconsultas e atendimentos básicos. O momento de inauguração foi bastante celebrado pelos comunitários, que a partir de agora vão contar com os atendimentos de urgência. Os equipamentos foram entregues por meio do projeto Kit UBS, uma iniciativa desenvolvida pelo projeto Saúde e Alegria UPSA, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde Ascensa e apoio da Fundação Banco do Brasil e o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, IEPES. O projeto busca qualificar a atenção primária em áreas remotas da Amazônia com equipamentos médicos, internet e estrutura para o atendimento local, com foco em populações ribeirinhas, quilombolas e indígenas, como pontua Eugênio Scanavino, médico e fundador do PSA.
Esse é um projeto que a gente lutou muito, é um projeto de uma UBS da floresta, mas é a equipagem básica de uma UBS. Esse projeto representa muito, né, porque a gente está aqui inaugurando uma de várias UBS da floresta, e a UBS da floresta é a equipagem básica das UBS da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria, e nós estamos colocando equipagens básicas para essas comunidades que estão aqui em áreas remotas, isoladas, poderem ter muito mais resolutividade. Então tem energia solar, a geladeira da vacina, porque não dá mais para trazer vacina do VP e as 10 horas e depois a volante vai, pega aquele isoporzinho, vai vacinar nas comunidades vizinhas, dá uma chuva, acaba a vacina. Então tem que ter geladeira de vacina. Pela geladeira de vacina, tem que ter energia solar. Põe energia solar, já que tem energia solar, vamos colocar mais coisa. Colocamos lá o nebulizador, que é importante para as questões de mudança climática, porque tem muita fumaça e tal. E é importante como um equipamento básico, oxímetro digital, termômetro, glicosímetro.
Caio Cruz, do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, que é acompanha o processo de implementação do projeto, ressalta que a iniciativa visa também superar um dos desafios encontrados, que são as subnotificações relacionadas à saúde pública.
E dentro do projeto UBS da Floresta, né, eu acompanho a equipe do PSA no processo de implementação do projeto, na avaliação, né, dos indicadores de saúde, tanto municipal quanto em cada uma das UBSs. Trabalho produzindo evidências ao longo do processo para que a gente possa e ajustando, né, todo o rumo para fazer o projeto de forma mais assertiva possível. O principal desafio que a gente tem hoje é o contexto da subnotificação e os desafios de registro, né, dos dados. E por isso, a nossa equipe fez uma capacitação com os profissionais da PS em Santarém para falar sobre o fortalecimento dos dados e dos indicadores de saúde, olhando tanto para os dados das UBS quanto para os dados do município.
Cacique Joaquim, da Aldeia Esperança, na comunidade de Curi, relata a importância dessa iniciativa e a parceria com o projeto Saúde e Alegria.
Eu sinto muito grato por estar junto aqui, dando minhas ideias, e é por isso que a gente está sempre em parceria. Então o PSA foi um parceiro, ele é um parceiro, né? Desde quando eu trabalhei com o ACS, né, com a enfermeira Marcela, a gente vem buscando as melhoras para nossas unidades.
Para Ildaci Santos, moradora da comunidade São Pedro, a reforma e entrega dos equipamentos é tão necessário para a região, principalmente quando ela precisou de um dos atendimentos mais urgentes.
Vai ser uma coisa muito importante para nós, né? O oxigênio, que uma vez a gente tinha, mas acabou. Aí alguma energia que não tinha, faltou. Aí teve uma vez que eu estava passando mal, né? Do nada, eu vim de minha pressão, eu estava já levando parede. Aí tinha esse oxigênio, né? E colocaram em mim, eu passei meia hora lá, voltei no pau.
O projeto prevê ainda a instalação em 24 UBSs localizadas em Santarém, Itaituba, Jacareacanga e municípios da Ilha do Marajó. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Jornal Amazônia é Notícia.
Encontro reúne articulações e regionais da Cáritas brasileira com foco em gestão e reflexão sobre a COP30. A programação intitulada de Internorte contou com a participação de mais de 60 representantes das articulações do Amazonas e Roraima, Rondônia, Pará, Amapá, Tocantins, Nordeste do Mato Grosso e parte do Norte de Goiás. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Mais de 60 representantes das articulações Norte 1 no Amazonas e Roraima e Noroeste, Sul do Amazonas e Rondônia, além dos regionais Norte 2, Pará e Amapá, e Norte 3, Tocantins, Leste do Pará, Nordeste do Mato Grosso e parte do Norte de Goiás, da Cáritas brasileira, participaram em Manaus, no Amazonas, de um encontro com foco em gestão e reflexão sobre a COP30. A programação intitulada Internorte teve como tema Jeito de Ser Cáritas na Amazônia, cuidar, conviver, defender, respeitar e celebrar, e buscou avaliar a caminhada das entidades membro, planejar ações conjuntas para o próximo período e refletir sobre os principais desafios enfrentados nos territórios da região amazônica. Dom José Altervi, bispo prelado de Tefé, no Amazonas, destaca a importância desse encontro para regionais que abrange vários estados, principalmente para reflexão sobre o cuidado com a Amazônia em tempos de adaptações climáticas.
A importância de um encontro dessa natureza, onde abrange vários estados, isso é muito significativo na época que nós estamos vivendo agora, essa preparação também para a COP, e não só isso, toda essa vivência que nós estamos agora nos deparando com as consequências de uma mudança climática bastante acelerada. Então, esse é o momento exato para que nós possamos debruçar em cima dos desafios e esperança. E Cáritas, eu acredito que a reflexão desse encontro abriu espaço, portas e janelas para que nossa consciência com relação ao que estamos passando, o que o planeta está passando, o que a Amazônia está passando, é algo realmente fundamental nesse momento.
O encontro permitiu também articular a participação nos espaços de debates da COP30, reforçando a integração junto aos territórios, como destaca Keila Gifone, assessora regional e membro da Colegiada Regional Norte 2.
Conversando sobre a nossa participação nos espaços aí em prol ou durante a COP30, tanto em espaços oficiais como também nos espaços autônomos, como a Cúpula dos Povos. É importante dizer que o Regional Norte 2 da Cáritas Brasileira é um regional, o primeiro regional institucionalizado na região norte, tem 37 anos. O mais recente é o Regional Norte 3. Então, a gente tem uma ação integrada e isso é muito importante para o tamanho dos desafios que a gente vivencia no dia a dia, no acompanhamento junto aos territórios, junto às comunidades, sobretudo nesse contexto que o mundo todo vem vivenciando de mudanças climáticas. A gente vem debatendo junto aos territórios, junto às comunidades, as responsabilidades, as causas, as consequências e as soluções que já vêm sendo trabalhadas, vivenciadas, aplicadas pelos territórios, a partir dos territórios.
Dom Leonardo Steiner, cardeal da Amazônia, relata que o encontro vai muito além de uma escuta. É uma troca de experiência a partir das ações da Cáritas no processo de evangelização através da caridade.
Sempre um encontro ajuda. Encontro é partilha, encontro é reza, encontro é escuta, encontro é possibilidade de uma vida nova. Nesse sentido, o encontro interregional da Cáritas pode nos ajudar muito, porque é troca de experiências, é modo de partilha. Esse modo de partilha e troca de experiências leva ao aprofundamento da missão da Cáritas, mas também leva ao aprofundamento da ação da Cáritas. Ação que é uma ação evangelizadora. Ação evangelizadora através da caridade, isto é, do amor. Que esse encontro certamente vai nos ajudar e é importante que nós tenhamos outros encontros para podermos assim aprofundar e ajudarmos a evangelizar através da caridade.
O Internorte foi um espaço de convivência, celebração e esperança, mas também um momento de reafirmar o compromisso de ser presença solidária na Amazônia no cuidado da casa comum e defesa dos direitos dos povos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em Balsas, no sul do Maranhão, a paróquia de Santo Antônio realizou o 15º Encontro do Povo de Deus. Lideranças das comunidades também participaram do encontro. Saiba mais com Eane Silva.
Com o tema Povo de Deus, Peregrinos de Esperança e lema A Esperança Não Decepciona, a paróquia de Santo Antônio de Balsas realizou neste domingo, ontem, 24 de agosto, o 10º Encontro do Povo de Deus, momento rico em oração, formação, participação e animação dessa porção do Povo de Deus na Diocese de Balsas. Quem esteve assessorando o encontro foi o padre Flávio Colins, da Arquidiocese de São Luís.
O povo de Deus é marcado por grandes assembleias. Então as assembleias têm sempre a finalidade de ser um grande encontro de animação, mas também de reflexão. É a ocasião onde a gente pode avaliar a caminhada e descobrir coisas novas. Encontrar-se é sempre bom, porque a gente se confronta e de repente acende para nós uma luz de algo que a gente não estava conseguindo perceber. Isso nos enche de coragem. Sobretudo, a gente está se encontrando para refletir o tema da esperança e reafirmar os nossos passos. Qual é a nossa esperança como povo, como igreja? Então esse encontro é certamente fundamental para a caminhada dessa paróquia, como é fundamental para a caminhada de todo o povo de Deus em todos os lugares.
O encontro também contou com a participação de diversas lideranças das comunidades, além de coordenadores de pastorais e movimentos ligados à paróquia de Santo Antônio. Raquel Reis, coordenadora paroquial da Pastoral da Juventude, destaca a importância da participação da juventude no encontro.
É muito importante a participação da PJ e também das demais juventudes da paróquia nesse momento, para a gente ter mais conhecimento para estar levando para os nossos jovens. E assim a gente poder crescer ainda mais a nossa fé e também a nossa missão nas comunidades.
Padre Genivaldo Ribeiro, pároco da paróquia de Santo Antônio, destaca o 15º Encontro do Povo de Deus como uma experiência rica de Deus.
O Encontro do Povo de Deus é realmente uma experiência rica de Deus, onde a paróquia reúne as lideranças das comunidades, das pastorais, grupos e movimentos para vivenciar um dia de graça, de estudo, de reflexão, de partilha, de alegria, onde estamos tendo a oportunidade de fazer uma viagem pelas Sagradas Escrituras, iniciando com Adão e Eva, passando por Abraão, Moisés, os profetas, os sábios de Israel, até chegar em Jesus. Essa experiência é para o nosso crescimento, fortalecimento e, ao mesmo tempo, o nosso compromisso de continuar a nossa caminhada.
Com informações da Rádio Boa Notícia, da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Márcia Oliveira.
Editorial.
O planeta Terra enfrenta a maior crise climática de todos os tempos. Nas últimas décadas, as mudanças climáticas têm causado migrações em larga escala em todo o mundo, forçando milhões de pessoas a abandonar suas casas devido a desastres como secas prolongadas, inundações, tempestades, ciclones, furacões e aumento do nível do mar, logo o aquecimento global. Ao mesmo tempo, crescem os eventos ambientais severos, causados diretamente pela intervenção de grandes empresas e grupos econômicos, tais como rompimento de barragens, a contaminação do solo e das águas pelo uso de mercúrio nos garimpos ilegais, uso indiscriminado de agrotóxicos que destroem os ecossistemas, adoece e mata as pessoas. Para o Papa Francisco, na carta encíclica Laudato Si, a crise climática acelera o aumento da pobreza, amplia as desigualdades e os sofrimentos de povos e comunidades inteiras. É evidente que o aumento do desmatamento e das queimadas na Amazônia tem impactado diretamente a crise climática. Em toda a Amazônia, as mudanças climáticas têm sido um fator crescente na migração, especialmente para camponeses, povos indígenas, comunidades ribeirinhas, tradicionais e quilombolas, que perdem seus meios de subsistência devido às condições climáticas adversas. Na última década, milhares de migrantes começaram a circular pelos países da Amazônia por causa das crises econômicas e climáticas. Concordamos com o Papa Francisco, que afirma no número 141 da Laudato Si, que a análise dos problemas ambientais é inseparável da análise dos contextos humanos, familiares, laborais, urbanos e da relação de cada pessoa consigo mesma, que gera um modo específico de se relacionar com os outros e com o meio ambiente. E acrescenta ainda que as respostas à mudança do clima demandam uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos e excluídas e, simultaneamente, cuidar da nossa casa comum. Que tenhamos esta clareza e reconheçamos que cuidar do planeta é garantir às pessoas que elas não têm obrigação de migrar, se este não for o seu projeto. Cuidar da casa comum é proteger as pessoas, especialmente as mais excluídas, da pobreza e da miséria, que as expulsam de seus territórios. Que essas reflexões contribuam com a nossa formação e a atualização. Um abraço e até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4278 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Yolanda Mendes, Zaqueu Rocha, Eane Silva, Joliane Lima e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.